Eu quero começar a penúltima mensagem desta série, fazendo três perguntas. Primeira, é possível ser ético sem ser religioso? O que você acha? Pense aí. Talvez você conheça pessoas que, a despeito de não professarem nenhuma crença e de nunca terem posto os pés numa igreja, são generosas, humanas e têm um elevado padrão moral. Segunda pergunta. É possível ser religioso sem ser ético? Infelizmente, sabemos que há pessoas religiosas, mas que são cruéis, insensíveis, sem empatia, com graves falhas de caráter. Terceira pergunta. Será que a contradição entre o que se crê e o que se pratica, entre o que se professa e o que se vive, pode ser visto ou vista, né, a contradição, como algo normal, aceitável à luz das Escrituras Sagradas? Nesta manhã, o Salmo de número 15, um salmo breve e contundente, nos ajudará a responder a essa questão, ou a essas questões. Eu quero convidá-los à leitura do texto, mesmo assentados, o texto vai aparecer aqui na tela. Se você tem a sua Bíblia, também poderá ler na sua própria Bíblia. Nós vamos usar a edição Revista e Atualizada. E eu quero convidar a igreja para ler junto comigo esse Salmo de número 15. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos?
Amém.
Então juntos, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor? O que jura com dano próprio e não se retrata? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Salmo 15 também começa com uma pergunta. Uma pergunta de cunho religioso. Ele diz: quem, Iavé, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E esta pergunta, ela tem a ver, numa primeira aplicação, com o que eu e você estamos fazendo aqui nesta manhã. Quais as condições que Deus estabelece para que possamos adorá-lo e cultuá-lo? Aqui o salmista, ele está fazendo uso da palavra tabernáculo e santo monte, uma referência àquela tenda na qual a arca da aliança era colocada e o povo adorava ao Senhor. Era uma manifestação da presença do Senhor. Depois veio o templo, no monte Sião, Jerusalém. Então aqui, uma referência ao lugar onde Deus, lá no Antigo Testamento, designou para que ele viesse habitar e resplandecer a sua Shekinah, a sua glória, junto ao povo. Nós sabemos que foi o próprio Deus que quis assim. Mas agora, no Novo Testamento, sob a Nova Aliança, nós podemos ir a diferentes lugares para adorar a Deus, como neste auditório, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Porque o próprio Cristo, na conversa com a mulher samaritana, disse, respondendo à pergunta daquela mulher: Senhor, onde nós devemos adorar? Lá em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz: mulher, vem a hora e já chegou, que o Pai quer adoradores, que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse salmo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Estamos adorando ao Senhor. Mas ainda há uma segunda aplicação para esta pergunta, que não se limita a locais de adoração, que vai muito além, que transcende isto. Na verdade é: quem pode viver na presença de Deus, tanto nesta vida, como na vida por vir? Porque aqui, o salmista, ele fala sobre habitar, sobre morar. Ele não pensa em voltar para sua casa, ele quer permanecer na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há delícias perpetuamente. E ele mesmo vai no Salmo 27, Davi, ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então aqui, queridos irmãos, esta pergunta do salmista está ligada ao fim último, ao propósito final da nossa vida, a nossa morada celestial. Aqui nós estamos falando de céu, de vida eterna, de salvação, que começa agora. A vida eterna já entrou na história. A vida eterna, que é a vida de Deus, eu já desfruto ela, quando eu tenho Jesus. Amém. Então ele está perguntando agora: aonde você vai passar a sua eternidade? Quem há de habitar para sempre com o Senhor? A nossa esperança não se limita a essa trajetória terrena, temporária, mas ela vai em além. Então tem a ver com vida, porque na presença de Deus há vida. Qual é a vida que vale? É esta que o salmista está dizendo aqui. É a vida na presença do Senhor, já e no por vir. Uma vida que vale, uma vida íntegra. Esse é o tema da nossa reflexão nesta manhã, à luz desse salmo. Salmo de número 15. Então aqui está diante de nós a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa pergunta é para você, é dirigida a você. Você vai morar com Deus? Você já vive na presença do Senhor? Mas aí então ele apresenta a resposta. Vamos para a resposta. E a resposta é dada a partir do verso 2. Só que o que nos surpreende na resposta do salmista é que, não obstante o fato da pergunta ter sido uma pergunta de caráter religioso, uma pergunta teológica, a resposta não é religiosa. Vejam aí. Ele não menciona nessa sua resposta coisas ou condições ligadas ao culto, como sacrifícios, ritos de purificação, jejum, orações, louvores. Não. Mas o que ele nos apresenta aqui é uma série de imperativos éticos, como condições que devemos observar para adorarmos a Deus, para estarmos na sua presença. E vejam que esses imperativos, eles estão apresentados aqui, tanto na forma positiva, o que devemos fazer, como na forma negativa, o que não devemos fazer. E todos eles, se você considerá-los, olha aqui, preste atenção, todos eles dizem respeito ao modo como nos relacionamos com o nosso próximo. Ética social. Não está escrito aí? Vamos dar uma passada de olho aqui em cada um desses imperativos. Pode ficar tranquilo que eu não vou expor minuciosamente cada um, vou só fazer uma menção. Primeiro, ele vai dizer: quem é que pode habitar na presença do Senhor? O que vive com integridade. Ou seja, não vive uma vida dupla. Não é de um jeito num ambiente e diferente em outro. E agora, desculpe aqui, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Não. Vive uma vida por inteiro. Mas ele continua. Pratica a justiça. Faz o que é correto, faz o que é justo em todos os seus relacionamentos. Terceiro, fala a verdade. Não é mentiroso. Não esconde nem encobre a verdade, mas a diz de coração, com sinceridade. Vamos na frente. O que não difama com sua língua, o que não difama com sua língua. Aqui a ideia do hebraico é: não deixa a língua correr solta. Não fala das pessoas pelas costas, espalhando falsidades ou distorções que prejudicam ou podem prejudicar a reputação de alguém. E aqui a ideia de maledicência. E estava refletindo sobre essas questões aqui, porque o salmista, ele está falando muito sobre os pecados da língua, mas a gente tem que lembrar que hoje também não é só essa língua, né? Os nossos dedinhos às vezes também são ágeis, no celular, né? No zap, para difamar alguém. Então ele está dizendo isso aqui. E ele continua: não faz mal ao próximo, não prejudica o próximo, não lhe causa dor ou sofrimento. E esse próximo começa dentro da casa da gente, na vizinhança, no condomínio, no trabalho, na academia, no estudo, na universidade, na vida na cidade. Não lança injúria. E aqui a ideia é de ofensa, de insulto. Continua: tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Então não avalia uma pessoa pelo que ela tem, nem por sua fama ou sucesso, mas pela sua piedade, pelo seu temor diante de Deus. Isso que significa esse texto. E não é difícil, irmão, nós nos pegarmos idolatrando muitas pessoas que são vis e reprováveis, e desprezando aqueles que são piedosos e temem ao Senhor. Ele continua: O que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, uma pessoa que tem palavra. E mesmo que isso venha lhe trazer prejuízo, ele vai honrar a sua palavra. Sim, sim. Não, não. E por último ele vai dizer, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno, ou seja, não explora e nem se deixa corromper. Essa é a lista que o salmista coloca aqui como resposta à sua pergunta. Portanto, irmãos, o Salmo 15 mostra que o relacionamento correto com Deus e o culto que a Ele prestamos, que Ele aceita e quer, é uma extensão do nosso andar diário com Deus, em que nossas atitudes e ações em relação ao próximo já servem de adoração ao Deus Criador. Em outras palavras, você adora a Deus com o que você faz o dia todo e o modo como você trata as pessoas. Adoração integral em tempo integral. Essa é a verdadeira adoração. Os profetas ensinaram isso. Isaías, Jeremias, Amós. Jesus também, no Sermão do Monte e nos seus constantes embates e discussões com os líderes religiosos do seu tempo. Então o padrão é mantido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quem pode viver na presença do Senhor? Quem pode ir para o céu? Respondeu aqui. E olha o que ele diz. Quem deste modo procede? Lá no finalzinho. E eu não sei se o mesmo sentimento está no seu coração, como fica no meu coração quando eu leio e medito nesse salmo. Especialmente agora, quando ele fala: quem deste modo procede? E aí, eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas atitudes, para o meu coração, para os meus sentimentos, e eu falo: Senhor, eu não tenho procedido deste modo. Por isso esse salmo traz num primeiro momento uma má notícia para a gente, para mim e para você. Quem é que deste modo procede? Ninguém. Desculpe se eu vou te ofender, nenhum de nós. Será que eu não transgrido nenhum item desses aqui? Ou já não transgredi? Essa semana que passou? Ou hoje ainda? Será que eu cumpro sempre todas essas exigências? E para não pairar dúvidas, sabe no Salmo 14 que vem antes do 15? Então vamos deixar que eles, que o Salmo responda. Ele vai dizer lá nos versos 2 a 4, que é o texto que Paulo usa lá no seu, na sua carta aos Romanos. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Queridos irmãos, aqui está a resposta. Por nós mesmos, nós não podemos habitar com o Senhor. Se essa lista fosse colocada lá na entrada, antes de cada um adentrar esse recinto aqui, só vai entrar aqui quem... Eu acho que eu não entraria. Alguns comentaristas até fazem algumas alusões ao fato de que este salmo foi escrito nessa dinâmica, de que havia um levita na porta do tabernáculo, e os adoradores chegando, o adorador perguntando ao levita: quem pode habitar com o Senhor e adorar o Senhor? E o levita respondendo: estão aqui as condições. Então essa é a má notícia. E qual é a boa notícia? Será que há esperança para nós? Ouvindo essas coisas, o israelita seria lembrado de que ele havia falhado em viver em retidão, e aí sim, ele precisava trazer um sacrifício e fazer confissão dos seus pecados para poder adentrar ao tabernáculo. Aí ele fala, o israelita pensava: por mim mesmo eu não posso, eu tenho que trazer um sacrifício. Diante do Deus Santo, eu não permaneço de pé. E hoje nós? Hoje você não precisa trazer nenhum sacrifício, e nem fazê-lo. Sabe por quê? Porque Jesus já fez sacrifício por mim e por você. Amém. E a boa notícia, meus irmãos, e aqui entra o Evangelho, é que este salmo nos leva a Jesus. Assim como os 10 mandamentos também têm como propósito mostrar que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de um Salvador. E aqui nós temos 10 condições, evocando os mandamentos, também mostrando para mim e para você que eu e você precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque Jesus é a resposta de Deus levantada pelo salmista. Quem é que deste modo procede? Quem, senão somente Jesus, viveu em total integridade e praticou a justiça plenamente? Jesus teve uma vida sem pecado, e dolo algum se achou em sua boca. Pedro vai dizer que Jesus andou por toda parte fazendo só o bem. E o próprio Pilatos, diante do Cristo, da acusação, disse: eu não vejo neste homem crime algum. Somente Jesus chegou à presença de Deus no céu por seus próprios méritos. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou e ele subiu aos céus, e ele foi recebido na glória, ele entrou no santuário celeste por nós e para nós. Hebreus capítulo 9. E o livro de Hebreus vai mostrar exatamente isso. Tendo, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com ousadia, com confiança, em plena certeza de fé. Isso significa que o nosso acesso a Deus só é possível através de Jesus Cristo. E que nós podemos estar e viver na presença de Deus, nesta vida e na vida por vir, porque nós estamos unidos, ligados a Jesus, e porque Deus nos vê em Jesus Cristo, e porque a justiça de Cristo se tornou a nossa justiça, porque essa sua justiça foi transferida para nós. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. A justificação, Deus nos declara justos em Cristo quando nós o recebemos e o confessamos como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. A justiça de Cristo torna-se as nossas vestes. Deus nos vê em Cristo justos, justificados. Essa é uma maravilha do Evangelho. Por isso que é impossível responder a pergunta do Salmo 15 sem Jesus. É por causa da justiça de Cristo que estamos aqui nesta manhã e que participamos do culto. É por causa da justiça de Cristo que nós podemos ouvir aquela palavra maravilhosa que o pastor Marcelo nos trouxe domingo passado, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aí vem uma outra questão. Pastor, mas o que a gente vai fazer com os imperativos éticos? Podemos ser cristãos e viver despreocupados com a ética? Será que eles permanecem ou já não importam mais? É mais ou menos a mesma expressão que, ou a pergunta que muitas vezes nós fazemos em relação aos 10 mandamentos. Pastor, eu sei que eu não sou salvo pela lei, mas pela graça de Jesus, não sou salvo pelos meus méritos, mas o que eu faço com a lei de Deus agora? Ou os 10 mandamentos? Eles continuam valendo para mim? Valendo para nós? Sem dúvida nenhuma. Como nosso guia. Não mais como meio de salvação, mas como aquilo que Deus quer produzir em nós, por sua graça e pela presença do Espírito Santo que em nós habita. Os 10 mandamentos é um guia que revela a vontade de Deus para nós. E vejam, o padrão do Novo Testamento não é inferior ao que o salmista coloca aqui no Salmo 15. Eu diria até que é bem mais consistente. Olha o que o Senhor Jesus escreveu no Sermão do Monte. Ele não escreveu, o evangelista escreveu o que ele disse: sede perfeitos, porque o vosso Pai que estás nos céus é perfeito. E o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual então é a questão aqui? A questão é aquilo que Paulo fala na carta a Tito. A mesma graça que salva é a graça que educa, que santifica. Então, meus irmãos, uma vida que vale é uma vida íntegra, é uma vida salva por Jesus e uma vida santificada por Jesus, na qual Ele vai santificando o modo como eu falo, o modo como eu trato as pessoas, o modo como eu lido com o dinheiro, enfim, é uma obra progressiva do Espírito Santo, educadora do Espírito Santo, porque Ele pega a gente e Ele vai refinando, Ele vai trabalhando, Ele vai burilando. E é claro que nós estamos todos num processo, e é claro que muitas vezes a gente levanta e a gente cai, mas é a graça de Jesus que está conosco. E agora, nós já não fazemos ou cumprimos esses mandamentos para obter a salvação, porque a salvação não é pelas obras, não é pelos nossos méritos, é pela graça de Jesus. Mas agora é esta graça que me educa, que me santifica, e o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo está em mim, e o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo, ele não vai deixar você do mesmo modo que você está, Ele vai trabalhar na sua vida, porque há uma obra a ser realizada, e aquele que começou a boa obra em você, na minha vida e na sua vida, Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. O reverendo John Stott, comentando este salmo, olha que coisa bonita ele disse: depois de levado para perto de Deus por Cristo, só podemos gozar da comunhão contínua com Ele, se pela sua graça, levarmos o tipo de vida santa, que o salmista descreve. Então, meus irmãos, nós não estamos pregando aqui uma graça barata. Não. A graça de Deus não é barata. Ela nos salva, mas também nos santifica e transforma a nossa vida. E quando eu falo transforma a nossa vida, transforma a minha língua. Amém. Transforma os meus pensamentos. Amém. Transforma os meus gestos, o meu caráter, o meu temperamento. Amém. Mas esse é um processo. É um processo que Deus vai trabalhando na nossa vida. E nunca a gente vai se esquecer de que a igreja é um grande hospital, onde a gente chega doente e ele vai trabalhando, ele vai cuidando, ele vai sarando, ele vai trabalhando. Amém? A igreja é um lugar de pessoas, de pecadores, que querem ser trabalhados pela graça de Jesus. E há uma promessa, e assim eu concluo a reflexão desta manhã. Ele diz: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Por isso que é essa vida que vale. Ele diz: não seremos jamais abalados. Isso não significa que não teremos problemas, que não enfrentaremos lutas, tribulações, tentações, mas eles não poderão nos abalar. Nós vamos permanecer firmes e seguros em meio a todas as nossas dificuldades, nesta vida e até mesmo lá no juízo final. Por quê? Porque a nossa segurança está em Deus, na justiça de Cristo e na ação do Espírito Santo e da sua graça em nossas vidas. E aí eu termino com João na sua primeira carta: aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre, nesta vida e na por vir. Amém. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E aqui está a vontade do Senhor, meus irmãos, a vontade do Senhor para a minha vida, a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos permanecer firmes nela. Amém. Vamos. E que essa mesma graça maravilhosa, que já está atuando na sua vida, continue realizando o desejo do Senhor de nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe.